Audiobook grátis apresenta A curiosidade ia me fazendo deslizar da discrição, e acaso da compostura nem só a curiosidade, um pouco de temperamento também. Tem-se visto muito rapaz falar de damas amadas, e muita viúva sair da viuvez ou ficar nela. Naquele caso os dois personagens davam interesse especial à aventura. Cá me acordava a afirmação de Mana Rita. Que Fidelia não casa. Que não casará nunca. A situação de ambos, a vida que chama Tristão para fora daqui, a morte que prende a viúva à terra e as suas saudades, tudo somava o interesse da aventura, não contando que a esses motivos de separação, eu próprio ia-me a outros de união possível dos dois. Tristão não se deixou rogar muito, desfiou vários dos seus enganos e desenganos. Custou-lhe a princípio, mas, dito um caso, vieram outros, e com pouco sabia eu que aparências iludiram as suas esperanças, e que desilusões as mataram. Agora crê deveras o pior. Não lhe dei as minhas razões contrárias, podiam não ser mais que aparências. Também não aludi às suspeitas que atribuo à madrinha e ao padrinho, eles podem enganar-se como eu. Ao demais vírgula e é o principal vírgula, isso viria dando ao meu papel aspecto menos grave do que convinha. Basta que já aquela conversação lhe fosse deitando as manguinhas de fora vírgula e a mim também no fim dos charutos, estávamos quasi como dois estudantes do primeiro ano e do primeiro namoro, ainda que com outro estilo. Creio que, ao descer, vinha arrependido ou vexado da confissão, trocou de assunto, conversamos de coisas alheias, do trem e da estrada, do mato e do morro, e cá embaixo um pouco da política de ambos os países. Uma observação. Como é que Tristão foi tão franco ontem nas paineiras, e tão cauteloso naquele dia do largo de S. Francisco, onde dei com ele embebido a ver entrar a moça no carro? Grande talento! Exclamou então, o talento de pianista, que ela não levava nas saias. E já então gostava dela, pelo que lhe ouvi ontem, visto que começou a querer-lhe pouco depois de chegado. A razão é que só agora a paixão subiu tão alto isso, e a confiança que lhe inspiro. Não se pode conter, é o que foi. Aires amigo, confessa que ouvindo ao moço Tristão a dor de não ser amado, sentiste tal ou qual prazer, que aliás não foi longo nem se repetiu. Tu não a queres para ti, mas terias algum desgosto em a saber apaixonada dele, e explica-te se podes, não podes. Logo depois entraste em ti mesmo, e viste que nenhuma lei divina impede a felicidade de ambos, se ambos a quiserem ter juntos. A questão é querê-lo, e ela parece que o não quer. A marinha está quase pronta. Mana Rita veio encantada da tela, da autora e da dona, porque Fidelia destina a obra a Dona Carmo. Esteve só com as duas amigas, não achou lá Tristão nem Aguiar, e conversaram as três longamente, até que a viúva se despediu e tornou para Botafogo, apesar de instada para jantar no Flamengo não podia e partiu antes de cair a tarde. Rita ficou e ainda bem que ficou, porque ouviu a Dona Carmo a notícia do amor de Tristão, com o acréscimo que aqui o hei para ligar ao que escrevi nestes últimos dias. Esse acréscimo é nada menos que o desejo de Dona Carmo de os ver casados. Digo isto só à senhora e peço-lhe que não conte a ninguém, acabou Dona Carmo, eu gostaria de os ver casados, não só porque se merecem, como pela amizade que lhes tenho e que eles me pagam do mesmo modo. Rita achou que Dona Carmo dizia a verdade, e achou mais que, casando-os, teria assim um meio de prender o filho aqui. A mana é dessas pessoas que não pedem reter o que pensam, e confiou logo o achado à amiga. Dona Carmo sorriu com expressão de acordo e foi o que pensou e me disse a propriar Rita. Também assim me pareceu, mas eu quis deitar a minha gota de fel do costume, e disse. Talvez a terceira razão seja principal, se não foi única. Rita acudiu que não. Única não era, não podia ser. Eu, por maldade é. Riso, teimei que sim, mas dentro de mim acabei concordando com ela. As três razões podiam combinar-se bem naquela senhora. A última, quando muito, daria maior alma às duas primeiras, era natural. Não tardaria a perder o filho postiço, que se o há embora, e a filha de empréstimo pode vir a amar outro e casar, e ainda que não saia daqui, seguirá outra família. Unidos os dois aqui, amados aqui, telefone-os ia ela abraçados ao próprio peito, e eles a ajudariam a morrer. Resumo assim o que pensei. E agora confirmo, acrescentando que o confiei também a Mana. Traço o que eu disse há pouco foi por gracejo, acho que você tem razão. É? Parece-lhe que ela alcance o que deseja? Não afirmo nem nego, mas já me parece difícil, aqui está porque. Tristão e Aguiar chegaram pouco antes da hora de jantar, e jantamos. Aguiar indagou da pintura, Dona Carmo respondeu-lhe, ele ouviu com interesse, e creio que ele e ela olharam alguma vez para o afilhado. Tristão não dizia nada, parecia até não atender ao que lhes diziam. No fim do jantar, antes do café, Tristão declarou aos padrinhos que talvez parta antes do fim do ano. Parece que não, porque ficaram desconsolados, e o jantar acabou. Triste. Mas como é que ele não dissera isso ao padrinho, vindo com ele de fora? Não vieram juntos, Tristão chegou depois do Aguiar. Pensávamos até que jantasse fora de casa. Foi assim no fim, deu notícia da partida. Contou que uma carta atrasada. Mas não mostrou a carta, terá mostrado depois que saí de lá. Mana, pode ser até que não haja carta nenhuma, ele foge-lhe, não. Tem esperanças, quer ir quanto antes. Já isso de chegar tarde a casa. Prova que não quer encontrar a viúva é o que é. Os dois velhos não procuraram dissuadi-o da resolução, a princípio não disseram nada, ficaram acabrunhados. Depois o Aguiar entrou a dizer alguma coisa, que Dona Carmo ouviu e apoiou apenas com os olhos, estava triste, e para me não deixar só, falava comigo, eu respondia apertando-lhe os dedos com piedade sincera. Olhe, mano, até eu cuidei de pedir ao rapaz que se demorasse mais tempo. Ele agradeceu a minha intervenção com um sorriso também triste, mas declarou que não podia, pedem-lhe muito que volte. Bem, disse eu rindo, você mostrou aí que se compadeceu da amiga Dona Carmo, mas você esquece agora neste mês de dezembro a aposta que fez comigo no princípio de janeiro. Não se lembra do que me disse no cemitério? Não apostou que a viúva Noronha não tornaria a casar. Como é que pediu hoje ao Tristão que ficasse vírgula com o pensamento íntimo de o ver casar com ela? Concluí pegando-lhe no queixo e levantando-lhe o rosto para mim, que estava de pé. A Mana confessou a contradição e explicou-a. Antes de tudo, o seu pensamento era poupar a tristeza da amiga, seriam alguns dias ou semanas mais que passariam juntos, eles e o afilhado. Mas bem podia ser também que Fidelia, aconselhada por eles, acabasse desposando Tristão, as circunstâncias seriam outras. Inteiramente não, mais tudo pode acontecer neste mundo. Quis acabar a conversação notando-lhe que, a despeito do pedido de Dona Carmo, quando lhe confiou a intenção recôndita e lhe recomendou o segredo, ela acabava de me revelar tudo, mais o coração tolheu-me o remoque, por mais fraternal e inocente que me saísse. Podia ressentir-se, e ela não o merece, ela é boa. Em resumo, pode ser que Rita tivesse razão no cemitério. Se a viúva Noronha, como lá escrevia há dias, foge a si mesma, é que tem medo de cair e prefere a viuvez ao outro estado. Fidelia sabe já que Tristão resolveu partir no dia 24. Foi ele mesmo que ele a Gal disse em casa dela. Se eu estivesse certo de poder casar os dois, casava-os, por mais que me custe confessá-lo a mim mesmo, e, a rigor, não custa muito. Estou só, entre quatro paredes, e os meus 63 anos não rejeitam a ideia do ofício eclesiástico. Ego conjugo-vos. A razão de tal sentimento é a tristeza que vejo nos padrinhos, à medida que se aproxima o dia 24. Dona Carmo perguntou a Tristão implorativamente por que é que não adiava para 9 de janeiro a viagem, eram mais 15 dias que lhe dava. Ele respondeu que não pode. Eu, algo incrédulo, perguntei-lhe se já comprara bilhete e disse-nos que o ia comprar amanhã. A minha ideia é que ele espera achar todas as passagens tomadas, e adiar a viagem por força maior. Não ele a Gal disse, mas tudo se deve esperar dos homens, e particularmente dos namorados. Foi ontem que falamos disso, os três, Aguiar estava presente e não opinou. Pouco depois chegou o desembargador com a sobrinha, tinham saído em visita ao presidente do tribunal, mas apenas na rua, Fidelia propôs ao tio virem passar a noite no Flamengo, e vieram, eram 9 horas, tudo o que se passou até as 10h30 teria aqui 3 ou 4 páginas, se eu não sentisse algum cansaço nos dedos. Páginas de conjeturas, porque os dois apenas se falaram, mais conjeturas firmadas na comoção visível de um e de outro, nos silêncios da fidelia, embora orlados da atenção que dava a amiga. Os quatro homens pouco a pouco nos ligamos. Campos chegou a propor cartas, nenhum de nós três aceitou a ideia. Aguiar ia aceitando, ainda que a meia voz, mas Tristão alegou dor de cabeça ou dor nas costas, e era verdade, tinha passado toda manhã curvado, a arranjar coisas velhas. O mesmo cansaço dos dedos agora é resto da fadiga de ontem. Ficamos a conversar, até que as duas visitas saíram, e eu com elas. Sucedeu como eu cuidava. Tristão achou todas as passagens de 24 vendidas. Uai, no dia 9. O pior é que, sendo natural comprar bilhete desde logo, para lhe não acontecer o mesmo, não comprou coisa nenhuma. Sei disto por ele, a quem perguntei se não aparelhava já respondeu que não, que há tempo. Agora imagino que, se houver tempo e achar bilhete, ele pode converter a necessidade de amar a moça no desejo de ceder aos velhos, e ficará mais 2 ou 3 semanas. Os velhos não serão a causa verdadeira, mas não há só filhos de empréstimo, há também causas de empréstimo. A verdadeira causa, uma delas, estava hoje no Flamengo, acabando a marinha. Tristão lá estava também, e ambos faziam a estética um do outro. Ele admirava menos a tela que a pintora, ela menos o espectáculo que o admirador, e eu via-os com estes olhos que a terra fria há de comer. Dona Carmo dava-me a parte de atenção à que a cortesia obrigava, mas tão somente essa. Olhava para os dois a miúdo, a espreitá-os, e, se fosse preciso, a animá-os. Mas já não era preciso. Um e outro esqueciam-se de nós e deixavam-se ir ao som daquela música interior, que não é nova para ela. Observando a moça e os seus gestos, pensei no que me disseram há uma semana, a ideia que ela teve de ir passar o verão em Santa Pia, que ainda não vendeu. Não lhe importaria lá ficar com seus libertos se faltou-lhe pessoa que a acompanhasse. Ultimamente pensou em ir para Petrópolis, mas aí é provável que fosse também Tristão, e a intenção dela era fugir-lhe, creio eu. Creio também que ela foi sincera em ambos os projetos. Fidelia ouviu à porta do coração aquele outro coração que lhe bate, e sentiu tais ou quais veleidades de trancar o seu. Digo veleidades, que não obrigam nem arrastam a pessoa. A pessoa quer coisa diversa e oposta, e o sentimento, se não é já dominante, para lá caminha. Uma impressão que trago do Flamengo é que Dona Carmo despediu-se de mim, quando me levantei, com o mesmo prazer que lhe dei há dias, para ficar a sós com eles. Não lhes terá dito nada com palavras, mas até onde pode ir a alma sem elas, foi de certo. Só a compostura da boa senhora terá impedido que os abrace e lhes diga: amem-se, meus filhos. Estive hoje com Tristão, e não lhe ouvi nada a não ser que recebeu cartas de Lisboa, cartas políticas também as recebeu do pai e da mãe. A mãe, se ele se demorar muito, diz que virá ver a sua terra. Deu-me notícias dos seus outros pães de cá, mas não falou da moça.